Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parashat HaShavua, Parashat Chayei Sarah. Chayei Sarah significa a vida de Sarah. E a Parashá começa com o versículo Vayiyu Chayei Sarah, e foi a vida de Sarah de 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sarah. Em seguida, a Torá nos relata como que Sarah morreu em Kiryat Arba, como que foi o sepultamento dela, o grande esforço que Abraham, nosso patriarca, teve em comprar o Me'arat HaMachpelah, a caverna de Machpelah, para o sepultamento da Sarah. Mas ao traduzir literalmente o versículo, Sarah viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Vayiyu chayei Sarah, meia shana, vesrim shana, vesheva shanim. Sarah viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Logo veio a pergunta, por que que a Torá não resume isso aqui de uma maneira bem mais prática e fácil, que a Sarah viveu 127 anos? Por que dizer 100 anos, 20 anos e 7 anos? E para explicar estas repetições, encontramos no Midrash três explicações distintas, cada uma demonstrando louvores para Sarah e demonstrando sua perfeição. Vamos examinar estas três explicações e ver o que nós podemos aprender da Sarah e como nós podemos aplicar, aprendendo da vida da Sarah, como dirigir nossas vidas. E vamos agora ver o primeiro Midrash. E foi a vida de Sarah 100 anos e 20 anos e 7 anos. O Midrash nos traz um versículo que se encontra no Salmos 37, versículo 18. Yodeia Hashem Yemeit Mimim Benachalotam Leolam Tiyeh. Deus conhece os dias dos inocentes e íntegros. A herança deles durará para sempre. E diz o Midrash, quando Sarah tinha 20 anos, ela era tão bonita que nem ela era com 7 anos. E quando Sarah tinha 100 anos, ela era tão inocente e tão íntegra, longe do pecado, que nem alguém de 20 anos. Uma outra forma, que quando Sarah teve 100 anos, ela era tão bonita, que nem no 20 anos. E quando ela teve 20 anos, ela era tão longe do pecado, que nem alguém de 7 anos. De qualquer maneira, diz o Midrash, que a vida de Sarah era uma continuação de perfeição. 7 anos, 20 anos ou 100 anos, Sarah sempre era igual, longe e afastada de pecado, e sempre bonita, 7, 20, 100 anos, sempre mantendo sua beleza. E por isso a Torá sempre repete 100 anos, 20 anos e 7 anos. Com isso a Torá está nos demonstrando os dias perfeitos de Sarah, sugerindo que cada dia durante o decorrer da vida dela era uma perfeição. Porém, Esta explicação do Midrash nos leva a várias perguntas. O Midrash diz o seguinte: Deus conhece os dias dos inocentes. Da mesma maneira como os próprios tzadikim, os próprios justos e inocentes, são perfeitos, assim também seus anos também são perfeitos. A comparação entre a perfeição do tzadikim com seus dias e anos é difícil para entender. O que significa a perfeição num tzadik, numa pessoa justa, uma pessoa inocente? Obviamente, perfeição significa que eles são livres de pecados e transgressões. Mas se isso significa perfeição num tzadik, qual que é a comparação entre se o tzadik é perfeito, seus dias são perfeitos? E o que significa dias de um tzadik? Será que a perfeição de seus dias e a perfeição da pessoa justa não são sinônimos, não são iguais? O que significa aquele que Medrash diz, da mesma maneira como o tzadik é perfeito, assim também seus dias são perfeitos? Qual que é a diferença entre a perfeição do tzadik e os dias do tzadik? Se perfeição, por outro lado, significa beleza física, isso é muito difícil para aplicar isso aqui sobre nossa matriarca Sara. Já estudamos antes do Chumash, no Parshat Vayera, que Abraham e Sara já eram velhos, avançados em anos, e Sara já não tinha os ciclos das mulheres. Quando avisaram a Sara que ela vai gerar um filho, a Sara riu para si mesma, dizendo: agora que estou gasta, terei o desejo do meu coração? Meu marido também é um velho. Ou seja, o vigor da Sara passou certas transformações e não era uniforme durante o decorrer de sua vida. Também a frase mencionada no Midrash, da mesma maneira como os tzadikim são perfeitos, seus anos também são perfeitos, é uma linguagem difícil a entender. O que significa anos perfeitos? Será que o Midrash não está se referindo a perfeição da tzadikim, as pessoas justas durante o decorrer dos anos e não aos próprios anos? O que significa anos com perfeição? Apesar que o Midrash se baseia sobre o versículo acima mencionado, Deus conhece os dias dos inocentes, mas o Midrash depois modifica dias para anos. Assim também diz o Midrash, os anos dos tzadikim, dos justos, são perfeitos. Dias ou anos. Em nossa parasha, Vayuchayei Sara está se tratando sobre anos. O versículo acima mencionado, Yodei Hashem Yimei Tmimim, está falando sobre dias ou anos. Em seguida, encontramos mais um Midrash sobre nosso versículo, Vayu Chayei Sara. O Midrash continua dizendo: Yodeia Hashem Yemeit Mimim. Deus está atento para os dias dos inocentes e íntegros. Diz o Midrash, isso se refere para Sara, que sempre era perfeita em todas suas ações. Diz Rabbi Yohanan, ela era tão perfeita que nem uma bezerra perfeita. O que significa uma bezerra perfeita? Será que sem esta analogia seria difícil para compreender a perfeição da Sara? E somente quando usamos a bezerra perfeita como exemplo, finalmente entendemos o que está por trás deste exemplo? E também qual que é a diferença entre o segundo Midrash e o primeiro Midrash. Será que não é repetitivo? Encontramos mais um Midrash. O versículo termina Shnei Chayei Sara. Estes foram os anos da Sara. Isso está ligado com o término do versículo que nós vimos antes, Yodei Hashem Yimei Timimim, aonde que termina V'nachalotam Lo'olam Tiyeh, que a herança deles durará para sempre. Diz o Midrash, a Torá nos conta Shnei Chayei Sara para nos dizer que a vida dos tzadikim é tão preciosa para Deus, tanto em nosso mundo como também no mundo vindouro. Shnei Chayei Sara é uma dica que também a vida da Sara no mundo vindouro é que nós vimos no versículo V'nachalatam lo'olam tiyeh, a herança durará para sempre. Também, este terceiro Midrash merece uma explicação. É óbvio que pessoas justas, pessoas íntegras, têm aquele que eles merecem no mundo vindouro. E sem dúvida nenhuma, o futuro deles é precioso e importante para Hashem, para Deus. Por que que o Midrash tem que nos contar na Halotam Lolam Tiyeh que daquele que eles merecem está bem guardado para sempre e com certeza Deus vai cuidar dos tzadikim no mundo vindouro? Para entender os três Midrashim acima exposto, vamos se aprofundar numa explicação hassídica. Quando qualquer de nós se encontra numa situação que ameaça nossa perfeição, que ameaça nosso nível de comportamento, logo caímos em várias opções como preservar nossa integridade. Há pessoas que eles se dedicam ao autofortalecimento. Eles não deixam e não permitem a ser influenciados pelos seus arredores. Eles se encarregam com uma força superior. Eles exigem de si mesmo o máximo. E eles não se deixam ser atingidos pela sociedade, pelos vizinhos e pelo tudo que está acontecendo em nosso mundo. Sem dúvida nenhuma, é uma vitória. Mas jamais que isso pode ser considerado uma vitória completa. Porque na hora que a pessoa vai relaxar um pouco, ele vai perder um pouco do seu autocontrole, provavelmente ele vai capitular, e ele vai abaixar seu nível, e ele vai perder aquele que ele conquistou como a vitória espiritual. Há uma outra forma de preservar a perfeição, é quando alguém se separa de tudo que está em seu arredor. Ele vive uma vida de seclusão. Ele pode se tornar até uma pessoa solitária. E, obviamente, vivendo longe das outras pessoas, vivendo longe do nosso mundo, ele consegue escapar e se afastar das tentações do nosso mundo. Ele evita contato com nosso mundo. Mas também é apenas uma vitória parcial. Porque se dia acontecer um encontro com nosso mundo, a pessoa jamais que pode se considerar vacinada. Há uma terceira opção que funciona da seguinte maneira. Que a pessoa tem como objetivo influenciar seu redor e elevar seu redor para seu próprio nível alto. Ele transforma a sociedade, ele transforma sua vizinhança, ele eleva tudo com que ele tem contato, de tal forma que não somente que não existe mais perigo, mas o próprio perigo se tornou algo amigável. Opção número 3 que acabamos de ver é uma vitória completa. É uma vitória duradoura e, de uma certa forma, eterna. Assim também, para cada de nós se preservar e não cair nas mãos do nosso Yetzer Hara mal extinto, há várias maneiras e formas como conduzir a guerra contra nosso Yetzer Hara. Há uma forma que a pessoa se fortalece espiritualmente. Ele se dedica cada vez a ganhar mais pontos espirituais, subindo cada vez, se aproximando com Hashem, com Deus espiritualmente, e através disto tentar controlar e manipular o mundo material. Dessa forma, infelizmente, a possibilidade de pecar, ela ainda existe. E somente com uma vigilância constante, que a pessoa é capaz de evitar o Yetzer Hara dele, o mal instinto dele. Se fortalecer espiritualmente, sem dúvida nenhuma, é o início da Avodat Hashem. É o início da maneira como nós devemos servir Deus. Mas devemos também aproveitar o número 2. Quando alguém consegue despertar o fogo da sua alma, ele pode transcender tempo e até superar seu corpo e ultrapassar os limites de seu corpo. Mas também, desta maneira, não é algo permanente, não é algo perpétuo, sendo que seu corpo ainda está mantendo vontades e desejos para materialismo. Mas, quando chegamos ao número 3, quando as percepções da alma vão permear o corpo, e vão permear não somente o corpo, mas também todas as manifestações do corpo, a pessoa consegue que até seu físico é transformado. Ele consegue que todo o seu ser, tanto corpo e alma, se liga com Hashem. O corpo se torna parte, e não somente parte, como também no receptáculo de sua alma. O corpo se torna um receptáculo para a alma. Desta forma, quando existe esta fusão entre corpo e alma, a possibilidade de pecar já não existe mais. O inimigo, o adversário, se tornou um amigo e cúmplice. E a partir dessas explicações, podemos entender a constância dos anos da vida de Sara. O Midrash nos explica que Sara, quando ela tinha 100 anos, ela era que nem ela era nos 20 anos. Mas isso vem somente após que o Midrash cita o versículo do Tilim, onde que aprendemos que os Sadikim, da mesma maneira como que eles são perfeitos, assim também seus anos são perfeitos. Somente através da aperfeiçoar nossas vidas, podemos atingir nível onde que não tem transformações, até físicas. Isso que caracteriza a vida de Sara. Sara atingiu o nível que nós vimos antes, a fusão entre alma e corpo, de tal forma que o corpo físico fez parte da Neshama da alma. Era uma transformação total, o corpo era apenas receptáculo para a alma. Ela era aquela que Hassidut nos ensina, kli, recipiente para a alma poder executar e conseguir aquela que é sua missão. A Sara atingiu o nível mais alto da integridade e da perfeição. Por isso o Midrash diz o seguinte, cada vez repetimos anos. Quando Sara fez 6 anos, ela era tão longe e tão afastada da possibilidade de pecar como que ela era 20 anos e nos 7 anos. Para Sara, a vida inteira dela era uma vida de Neshama, uma vida ligada com alma. Mas logo vem uma grande pergunta. Acabamos de ver antes que o mesmo Sara também passou certas transformações. Vimos que o vigor durante a vida da Sara não sempre era igual. Mas quando olhamos a palavra Shana, Shenotam, que significa seus anos, também significa Leshanot, suas mudanças. O que, que o Midrash está nos informando é que as mudanças da Sara, as transformações da Sara, eram perfeitas. Apesar que também os íntegros e perfeitos e os justos, eles passam vicissitudes e dificuldades. Mas todos esses obstáculos, Shnotam, mudanças, eles servem como objetivo para revelar a constância da sua vida. E o objetivo final da sua vida, que é a luz de suas almas. E apesar que também os justos sadikim, Yelchu Mechayil Elchayil, eles vão de uma força para uma outra força, ou seja, pessoas sadikim justos têm uma vida que segue progresso em ascensão. O que, que significa dias iguais? Com isso o Midrash termina nos dizer que a Sara, o segundo Midrash, nos conta que Sara ela era totalmente perfeita em todas suas ações. Quando Sara atingiu no término da sua vida aquela perfeição e aproximação com Hashem, isso teve um efeito retroativo sobre toda a vida da Sara. Da mesma maneira como o verdadeiro tshuva, arrependimento, transforma também o passado da pessoa. Assim também, as conquistas e o progresso da Sara durante o decorrer da sua vida conseguiram retificar e aperfeiçoar uma forma retroativa também o passado dela, que também já era de um nível de perfeição. E por isso o segundo Midrash menciona como exemplo uma bezerra decapitada, que ela tem como objetivo de trazer tshuva, arrependimento e expiação de uma forma retroativa para todo Bnei Israel desde a sua descida do Egito. E só para esclarecer melhor o que, que significa a bezerra decapitada, encontramos no Chumash Devarim que quando se achava uma pessoa assassinada, caída no campo, sem que se soubesse quem a matou, saíam 3 ou 5 anciões dos juízos do Tribunal Supremo de Jerusalém, e mediam a partir do corpo até a cidade mais próxima. Primeiro sepultavam o cadáver, e depois os anciões desta cidade traziam uma novilha no máximo de 2 anos de idade, e decapitavam-na junto a um riacho de águas impetuosas. Os anciões lavavam as mãos no lugar mesmo em que decapitavam a novilha e pronunciavam as palavras do versículo onde que lhe diz Kaper la'amcha Israel, perdoa a teu povo Israel. Aquela que nós acabamos de ver sobre a novilha decapitada era um tipo de um corbano de sacrifício que teve o caráter de expiar não somente aquele assunto, mas servia como expiação desde a saída do Egito e conseguiu resolver muitos assuntos que eram in hold, que estavam em suspenso. Assim também em nosso Midrash, para explicar e demonstrar o progresso das conquistas da Sara, o Midrash usa como exemplo a novilha decapitada, diz a bezerra perfeita, demonstrando que a vida da Sara era uma vida de grandes conquistas e muito progresso. Mas cada progresso conseguiu aperfeiçoar mais ainda uma vida que já apresentou perfeição. Ou seja, a vida de Sara era um acúmulo de perfeições, uma perfeição que resultou da fusão de alma e corpo. A junção de corpo e alma, de tal maneira que o corpo era apenas um instrumento da alma, levou a Sara a patamares tão elevados que até que o corpo físico dela não demonstrou velhice e fraqueza. A influência da alma era tanta que a Sara, mesmo nos anos avançados, 100 anos, ela era jovem. Juventude da alma, que a alma obviamente nunca envelhece. E esta força da alma, representando a espiritualidade que transcende tempo e espaço, se manifestou até no físico da Sara. Ela era iluminada pela alma. E esta iluminação permeou Sara de tal forma que o corpo fez parte da alma, não demonstrando fraqueza ou velhice. O Midrash também nos informa que o falecimento de Sara foi prematuro. Há uma opinião que, ao ouvir sobre o Akeidá, sobre o fato que quase Yitzhak foi sacrificado como sacrifício para Hashem, apesar de ser somente quase, mas isso foi mais do que suficiente para Sara, sua mãe, aguentar. Existe mais uma opinião: quando ela ouviu que Yitzhak foi salvo, e jamais que foi a intenção do Deus de Yitzhak ser sacrificado como uma oferenda, aquela alegria, aquele excesso da alegria que a Sara teve, foi muito para ela aguentar, e por isso ela faleceu. Agora, se o falecimento de Sara era prematuro, como que nós podemos chamar a vida dela perfeita? Para responder esta pergunta, o Midrash nos conta mais um assunto que nós vimos antes, que as vidas das pessoas justas são preciosas para Hashem, tanto em nosso mundo, como também no mundo vindouro. Isso é para nos dizer que pessoas inocentes, íntegras e justas, que falecem antes do tempo, suas vidas ainda têm continuidade. Há vida após a vida em nosso mundo. E nesta vida espiritual, que é a vida principal, os tzadikim e os justos continuam em várias maneiras e formas de seguir aquela que era a missão de suas vidas. Ou seja, através das palavras Shnei Chayei Sara, estes são os anos da Sara, a Torá nos deixa claro que a vida de Sara continua para sempre. A missão dela não cessou e não parou com sua morte. A Sara continua viva. Os ensinos dela e o exemplo dela continuam para sempre. Conforme aquele que nós sabemos que está escrito no Tanya, que a vida de tzadik simboliza conceitos e virtudes espirituais como fé em Hashem, amor para Deus e reverência para Hashem. O conceito e o ensino de tzadik é algo que é perpétuo. E sendo que é perpétuo e eterno. Por isso diz a Torá, Shnei Chayei Sarah, apesar que a vida da Sarah terminou rápido. Terminou aparentemente antes do tempo, de tal forma que era um falecimento prematuro. Mas a Sarah continua viva para sempre. Shnei Chayei Sarah são vidas, são anos da vida da Sarah, mesmo após a vida dela em nosso mundo material. E com isso nós entendemos que no término da Parashá, quando chegou a hora de Yitzhak casar, quando ele se encontrou com Rivka, diz o versículo seguinte, que Yitzhak trouxe a Rivka à tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rivka e foi para ele por esposa. Diz o Rashi, Ha'ohela Sara imo. Ele trouxe a Rebeca Rivka para a tenda de Sara, sua mãe. Trouxe a tenda e eis que era Sara, sua mãe. Quer dizer, tornou-se semelhante a Sara, sua mãe, pois durante todo o tempo que Sara vivia, havia uma vela acesa de uma véspera de Shabbat até o outro Shabbat e não se apagava. Também havia bênção na massa e uma nuvem pairava sempre sobre a tenda. E desde que a Sara morreu, cessaram. E quando Rivka chegou, retornaram. Por isso, assim que Rivka entrou na tenda de Sara, logo Yitzhak percebeu que há continuação. Sara continua vivendo. Chazak u Baruch.